hoje, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é nosso convidado Alexandre Patrício Gouveia, membro do Fórum Portugal Global e também do Fórum para a Competitividade. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Sim, bom dia, muito obrigado.
É autor do livro Os Mandantes do Atentado de Camarate, o envolvimento americano, que resulta de 3 anos de investigação e traz novas revelações sobre a morte de Sá Carneiro, Omar da Costa e outros passageiros do Cessna, nomeadamente o seu irmão mais velho. Alexandre Patrício Gouveia, para onde aponta a investigação que conduziu?
Portanto, o que faltava aqui nesta investigação de Camarate, se tomarmos em consideração os trabalhos das comissões de inquérito parlamentares, que foram bastante vastas e que abrangeram um período também muito, muito completo, nós sabemos que desde 1994 até 2010, que foi a última comissão, 2015, perdão, sempre se apontou para um atentado ter sido feito por três autores materiais, que eram o Sr. José Esteves, o Sr. Eli Rodrigues e o Sr. Farinha Simões. O que não se tinha ainda feito era saber qual foi o móvel deste atentado, o móvel deste crime, e quem tinha sido, de onde tinha vindo a ordem para este atentado ser feito. E são esses dois objetivos que este livro procura responder e que foram resultado de uma investigação feita durante um período longo, cerca de 3 a 4 anos.
É, portanto, é a sua convicção que esta decisão de eliminar Amar da Costa e Sá Carneiro esteve ligada a um grupo restrito de 5 pessoas, ligadas ao Partido Republicano Norte-Americano, com a ajuda da CIA. E eu pergunto-lhe, fala-nos das comissões de inquérito, mas teve acesso a mais material para se basear nesta convicção?
Bom, também há aqui uma correção. Estes 5 elementos não atuaram com o apoio da CIA. Quer dizer, estes 5 elementos atuaram por conta própria e utilizaram esporadicamente pessoas que estavam ligadas à CIA, mas a CIA como organização não esteve ao serviço destas 5 pessoas. Quer dizer, estas 5 pessoas, elas próprias definiram uma estratégia e foram utilizando ao longo do tempo quem achava que era mais conveniente. Não se pode dizer, portanto, que a CIA como um todo teve ligado a
esta organização. Sim, sim.
Pois. Mas a outra questão era...
Eu pergunto-lhe em que é que se baseia, ou seja, se teve mais informação, se teve acesso a mais informação para fundamentar esta decisão, esta convicção que tem.
Sim, uma fonte de informação importante foi uma pessoa que trabalhava com o presidente Jimmy Carter em 1980 e que, por motivos que não têm nada a ver com o camarada, como é evidente, decidiu investigar o que é que se passava com as investigações, digamos, secretas e clandestinas que representantes do Partido Republicano estavam a fazer para conseguirem a eleição de Ronald Reagan nas eleições presidenciais americanas que tiveram lugar em novembro de 1980. E, portanto, o que esta pessoa fez foi, suspeitando que havia contactos entre o Irão e o Partido Republicano que prejudicavam as próprias negociações do presidente Jimmy Carter, porque houve ali momentos em que não se concretizavam as conversações com os iranianos por parte de Jimmy Carter, por motivos que eles próprios não entendiam. Eles, o gabinete do presidente Jimmy Carter, não compreendiam porquê e começaram a suspeitar que isso podia ter a ver com negociações paralelas feitas pelo partido, por pessoas do Partido Republicano. E isso confirmou-se porque realmente era fundamental para o Partido Republicano, para estas pessoas do Partido Republicano, que os reféns que tinham sido feitos em Teherão por radicais do Islão em 1969 não fossem libertos antes das eleições, porque se fossem libertos antes das eleições presidenciais americanas, provavelmente o presidente Jimmy Carter ganhava as eleições e era reeleito. E, portanto, como para estes membros do Partido Republicano o que estava em causa era conseguirem a eleição de Ronald Reagan, negociaram com o Irão, no sentido de que, por um lado, o Irão não libertava estes reféns até às eleições e, em troca, davam-lhe a promessa de fornecimento de material militar, o que para eles era extremamente importante, porque estavam na iminência de ter uma guerra com o Iraque.
E acha que alguma vez se conseguirá, de facto, provar essa tese, no fundo, que incluiu esses elementos destacados da campanha de Reagan?
Bom, o próprio presidente Jimmy Carter, já depois de ter perdido as eleições, perguntaram-lhe o que é que ele achava destas conversações clandestinas que se dizia que tinham tido lugar em 1980 entre representantes do Partido Republicano e o Irão. E ele disse que, infelizmente, essas suas suspeitas estavam hoje em dia demonstradas que tinham sido verdadeiras, mas que não valia a pena investigar muito ou tratar muito esse tema, porque ele já tinha perdido as eleições, portanto não se podia voltar atrás para se alterar o resultado eleitoral. Agora, o que ele sabia é que tinha ficado provado que havia pessoas do Partido Republicano que tinham feito estas investigações clandestinas e que deixava isso para os jornalistas investigarem, mas que infelizmente já não podia alterar os resultados eleitorais, porque tinha provavelmente perdido as eleições por esse motivo, não é?
Alexandre Patrício Gouveia, falava há pouco dessas 5 pessoas ligadas à campanha de Reagan, mas o nome do embaixador norte-americano, Frank Carlucci, surgiu já há alguns anos, muitos anos, como um potencial envolvido em todo este atentado. Também acredita no envolvimento de Carlucci?
Não, vamos lá ver, eu apenas citei das pessoas que foi portar declarações na Assembleia da República, nas comissões de inquérito parlamentares, em que disse que recebeu ordens diretamente do Sr. Frank Carlucci para organizar aqui em Portugal uma equipa que montasse o atentado de Camarata. Ele terá recebido essas instruções, algures, em setembro. 1980. Agora, isto é o que ele diz e entregou o seu testemunho na Assembleia da República. Agora, a minha convicção é que se isso efetivamente foi verdade, não foi, a decisão de se organizar o atentado de Camarata não partiu do Sr. Frank Carlucci. A organização de se organizar o atentado de Camarata, com grande probabilidade, como eu digo no meu livro, partiu dos 5 elementos do Partido Republicano. E, portanto, apenas terão pedido ao Sr. Frank Carlucci para implementar aqui o atentado. Mas, quer dizer, quem deu a ordem, quem conseguiu, com toda a probabilidade, foram estes 5 elementos do Partido Republicano.
Já agora, Alexandre Patrício Gouveia, só para clarificar, os 5 elementos são William Casey, Robert McFarlane, Donald Gregg, Richard Allen e Oliver North, certo?
Exatamente. São esses os elementos que não só são referidos pelo adjunto do presidente Jimmy Carter, como pelo presidente do Irão Banisar, num livro que ele escreveu em 1987, como também os testemunhos entregues na Assembleia da República, desses 5, estas pessoas que são os autores materiais indicaram dois nomes, concretamente o Sr. William Casey e o Sr. Oliver North.
É preciso também explicar aos nossos ouvintes a importância de Portugal aqui no comércio ilegal de armas. Era um sítio de passagem tão importante que significasse e que, enfim, tornasse este atentado fundamental para esse comércio ilegal?
Bom, a situação geográfica portuguesa entre os Estados Unidos e o Irão, o facto de não haver aqui grande controle policial nas entradas e saídas de armas, o facto de haver aqui, digamos, um descontrole na fiscalização por parte das autoridades portuguesas em 1980. O facto de haver empresas com material militar sedentário, porque já não precisavam dele, uma vez que tinha terminado a guerra colonial, faziam de Portugal um ponto de passagem praticamente único na Europa, por ter estas condições todas, no tráfico de passagem de armas para o Irão. E foi demonstrado que houve, efetivamente, Portugal foi utilizado no transbordo de armas e que praticamente porque não havia fiscalização. Agora, o que também é verdade é que quando, não sei se sabem, que o chamado Iran Gate, que foi um processo que foi conhecido com grande escândalo nos Estados Unidos em 1986, quando se descobriu que os Estados Unidos estavam a fornecer, o Partido Republicano estava a fornecer material militar de uma forma clandestina ao Irão, em troca de libertação de reféns no Líbano, apesar dos Estados Unidos sempre terem dito que não negociavam com terroristas e com o regime do Irão em concreto, a tese do meu livro é que o Iran Gate não começou em 1984, até 87, que foi o período do Iran Gate, começou mais cedo, começou em 1980, porque foi em 1980 que começaram as negociações secretas entre o Partido Republicano e o Irão. E, portanto, em 1984 elas foram retomadas, essas negociações secretas, com as mesmas pessoas, tanto do lado do Irão como do lado do Partido Republicano. Simplesmente, a tese do meu livro é que o Iran Gate começou em 1980 e não em 84.
E fazendo agora a ligação, Alexandre Patrício Gouveia, entre esse contexto político americano e de facto, o atentado, então acredita que foram as dificuldades criadas pelo então Ministro da Defesa, Amaro da Costa, peço desculpa, que ia a bordo do avião, as dificuldades criadas por ele ao tráfico de armas, que foram o motivo, o mote do atentado, é isso?
Sim, exatamente. O engenheiro Adelino Amaral Costa estava a ter uma ação muito ativa no sentido de acabar com aquilo que ele sentia que estava a acontecer em Portugal, que era um tráfico ilegal de armas, que escapava completamente ao controle do governo, e que ele ficava incomodado porque Portugal tinha sido um dos países da NATO que se tinha comprometido desde abril de 1980 a não vender armas ao Irão devido justamente à crise dos reféns do Irão que tinha sido tomado na Embaixada Americana em Teherão em 1979. E o engenheiro Lino Costa sentia que, apesar do governo português ter tomado essa posição, continuava a haver aqui um tráfico clandestino passando por Portugal, e ele quis controlar isto, chamando ao governo as responsabilidades do controlo de armas, e em vez de continuar a ser através das chefias militares, como desde o 25 de Abril acontecia, para poder ter um controlo mais próximo, e a prova de que ele estava preocupado com as armas, com a venda de armas para o Irão, é que 2 dias antes de morrer, portanto no dia 2 de dezembro de 1980, pediu especificamente ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas que lhe fornecesse todas as informações que haviam de venda de armas, não para qualquer país no mundo, mas especificamente para o Irão. Portanto, ele quis saber o que é que se passava com a venda de armas para o Irão 2 dias antes de ter morrido. E, portanto, porquê? Porque sabia que havia aqui um fluxo clandestino de armas para o Irão que lhe escapava e que ele queria controlar. E, portanto, quando os membros do Partido Republicano tiveram conhecimento que havia uma pessoa em Portugal que lhe estava a dificultar, digamos, as suas atividades, não podiam aceitar que uma estratégia global que passava pelo Golfo Pérsico pudesse ser em causa por um político de um pequeno país como Portugal. E, portanto, fizeram mais uma ação ilegal, que com grande probabilidade é essa a minha teoria, em relação às outras ações ilegais que já estavam a fazer há muito tempo, não é?
Portanto, podemos dizer que aqui o alvo seria Amaro da Costa, e a ideia que ficou clara nas últimas comissões de inquérito, até porque, neste caso, Sá Carneiro decidiu, à última hora, a seguir para o Porto, de avião, e se fala aqui de um atentado planeado, podemos olhar mais para Amaro da Costa?
Sim, Amaro da Costa é claramente a pessoa que estava a criar dificuldades a este tráfico de armas ilegal para o Irão. E, portanto, era claramente a pessoa que interessava a bater. Não é? O doutor Francisco Sá Carneiro era também uma pessoa dificilmente controlável, porque pela sua maneira de ser não se submetia facilmente a determinações vindas do exterior, e portanto também terá sido um alvo para eliminar. Agora, onde claramente há sinais de que se tratava do alvo em camarada é realmente o engenheiro Adelino Amaro da Costa, e isso claramente estava na primeira linha de tentar controlar o tráfico de armas em Portugal.
Alexandre Patrício Gouveia, e em relação à obra sinalização do atentado, o que é que nos pode dizer sobre isso?
Bom, quer dizer, quando estes 5 elementos, que volto a dizer que é com grande probabilidade que o terão feito, tiveram consciência que na sua estratégia de impedir que o Golfo Pérsico caísse nas mãos, na esfera de influência da União Soviética, porque o Afeganistão já tinha caído, o Iraque cada vez mais estava dependente do fornecimento de armas da União Soviética, portanto, se o Irão também caísse, praticamente todo o Golfo Pérsico, que é uma região estratégica pelo facto de ser produtora de petróleo para todo o mundo, e em particular para os Estados Unidos, se o Irão também caísse, então ficava todo o Golfo Pérsico debaixo da influência da União Soviética. Isto era considerado intolerável para estes membros do Partido Republicano, e a esta circunstância adicionou-se o facto de haver eleições presidenciais em 1980, que eles, portanto, sentiram que se negociassem com o Irão, conseguiam dois objetivos. Primeiro, impedir que o Irão caísse também para a esfera de influência da União Soviética. E, em segundo lugar, assegurar que o seu candidato, que era o Ronald Reagan, ganhava as eleições porque os reféns não seriam libertados. E, portanto, foi esses dois objetivos que os levou a negociar e a ter negociações clandestinas, que estão hoje em dia perfeitamente documentadas e que tiveram lugar em Madrid em agosto de 1980 e mais tarde em outubro em Paris. E essas negociações chegaram a bom termo porque o próprio Khomeini optou no final por não libertar os reféns, porque entendeu que se o Partido Republicano e o seu candidato Ronald Reagan ganhassem, as perspectivas que ele tinha de recebimento de material militar eram muito maiores do que se tivesse ganho o candidato Jimmy Carter. E, portanto, por essa razão, é que os reféns americanos foram libertos 3 minutos depois da tomada de posse do presidente Reagan. Portanto, quer dizer, dizer-se que isto é uma coincidência, eu acho que é praticamente impossível, não é? Portanto,
Este é um caso, já, os acontecimentos têm 40 anos, o atentado, já houve 10 comissões de inquérito no Parlamento sobre este assunto. Alexandre Patrício Gouveia, houve falta de vontade no início, em que as provas estarão mais frescas, mais evidentes talvez, e a memória dos protagonistas mais viva, houve falta de vontade no início para chegar a um esclarecimento sobre isto? Como é que, olhando para trás agora, vê a forma como Portugal e as suas instituições têm lidado com isto?
Bom, quer dizer, logo em seguida, em 1980, depois do atentado, os portugueses obviamente ficaram com grande preocupação e não perceberam o que é que...
Mas já agora, a tese do atentado, na altura, não apareceu como um acidente.
Bom, mas isto teve muito a ver com a atuação do governo de então, liderado pelo Sr. Francisco Pinto Balsemão, porque desde passados poucos dias depois do atentado, o governo escreveu uma nota oficiosa dizendo que tinha sido um acidente, e portanto, sem ter, no entanto, bases nenhumas para fazer, porque não é em 5 dias que se faz uma investigação, ou em 7 dias que se faz uma investigação profunda e séria. E por isso é que a atuação do Sr. Francisco Pinto Balsemão é incompreensível, porque devido a esta posição de aderir à tese do acidente influenciou não só as investigações posteriores da Polícia Judiciária e do Ministério Público, como influenciou o próprio governo, que acabou por aderir também na fase inicial à tese do acidente. E, portanto, isso daí que as primeiras comissões de inquérito parlamentares tenham também elas dito que em princípio teria sido um acidente, mas mais pelo ambiente político que existia desde o 4 de dezembro de 80, que foi da responsabilidade do governo e do primeiro-ministro. E, portanto, a partir, no entanto, em que houve o tempo que se deu, permitiu que as comissões de inquérito parlamentares começassem a descobrir por sua conta dados importantes e obter novas investigações e mais novos depoimentos, então aí mudaram de opinião e passaram a dizer que o camarada tinha sido um atentado. Mas isso aconteceu só em 1994, com a 4ª Comissão de Inquérito Parlamentar, e depois foi até à última, sempre a dizerem que tinha sido um atentado. Mas na fase inicial foi realmente a tomada de posição do governo. E há um aspecto importante, é que no dia 4 de dezembro o inspetor Inácio Costa, que era chefe de segurança do Dr. Sá Carneiro, ao ver o avião levantar no aeroporto, viu que ele ficou envolto numa bola de fogo, como ele descreve. E isso é uma assinatura de um atentado, não é? E ele transmitiu isso na noite do 4 de dezembro ao engenheiro Viana Batista, que era ministro dos transportes. E o ministro Viana Batista levou, quando o Dr. Pinto Paulo Simão chegou do Porto, deu uma boleia ao Dr. Pinto Paulo Simão para o partido, e obviamente terá contado esta circunstância do avião ter sido envolto numa bola de fogo. E portanto, é possível dizer que no dia 4 de dezembro havia já 2 membros do governo que sabiam ou que tinham consciência que o Manato tinha sido um atentado, que era o primeiro-ministro e o senhor Vieira Basti, e no entanto esses factos nunca foram transmitidos à Polícia Judiciária, e é incompreensível realmente que isso tenha acontecido, não é?
Portanto, considera que foi intencional, ou seja, que foi intencional não investigar.
Não, mas isso é evidente. Aliás, isso depois provou-se nos anos seguintes. Basta ver que o governo de então nunca quis alterar a sua posição de que o camarada tinha sido um acidente, apesar de todas as provas que iam surgindo em sentido contrário.
Mas porquê, Alexandre Patrícia Gouveia? Mas porquê? Por alguma intencionalidade ou por incúria?
Não, eu acho que houve uma atitude deliberada do Primeiro-Ministro de classificar a Camarato como um acidente. Aliás, isso depois viu-se no seu semanário expresso, veio a publicar 32 notícias sobre o Camarato nos 15 anos seguintes, ou mais até, nos 25 anos seguintes. Destas 32 notícias, 21 diziam que o Camarato tinha sido um acidente. Portanto, isto não é o único jornal no mundo, não só em Portugal, mas no mundo, que até hoje defende que Camarato foi um acidente. Portanto, isto não é normal, eu tenho que ter uma explicação. A explicação, só o próprio é que sabe. Eu afirmei no passado que há uma hipótese teórica de que o Sr. Francisco Malsão, como conhecia o Sr. Harry Kissinger, e que o Sr. Harry Kissinger estava em contacto com estes cinco elementos do Partido Republicano, portanto sabia perfeitamente o que é que estava a passar em relação a... com toda a probabilidade, sabia o que é que estava a passar em relação ao atentado de Camarato, pode ter dado uma informação ao Sr. Francisco Paulo, mas isso é uma hipótese que eu coloco, mas que obviamente não tenho provas e portanto é uma mera possibilidade que é coerente com os factos conhecidos, mas que é apenas uma hipótese. Não?
Alexandre Patrícia Gouveia, estamos mesmo a chegar ao fim deste nosso tempo. Com este livro, Os Mandantes do Atentado de Camarato, o envolvimento americano, já passaram 40 anos, pretende alguma consequência institucional ou judicial, ou é para, no fundo, deixar aquilo que é o seu registro ou a forma como olha para este caso?
Bom, era importante que o público tivesse conhecimento dos novos factos destas investigações que apontam não só para o móvel do crime, como para os mandantes com toda a probabilidade. E, portanto, isso está feito com a publicação desse livro e quem ler vai realmente ter conhecimento desses novos factos. Agora, em termos de julgamento, bom, estes cinco elementos não foram julgados só, dois deles foram condenados já numa fase muito avançada, em 1889, mas não foi uma coisa já, digamos, não teria sido muito mais violento se tivessem sido descobertas as suas atividades em 1980, porque então aí teriam pago um preço mais alto. Em Portugal não houve julgamento porque o Ministério Público não quis julgar os autores materiais, que quanto a mim é o maior escândalo da justiça portuguesa do século XX, mas não, efetivamente nem sequer permitiram a realização de um julgamento. No futuro, o que pode ver é um julgamento se considerarmos que isto foi um ato de terrorismo, e os atos de terrorismo não prescrevem. E, portanto, essa hipótese existe, não deixa de ser verdade. Não.
Alexandre Patrício Gouveia, membro do Fórum Portugal Global e do Fórum para a Competitividade, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter juntado a nós ao telefone na Rádio Observador.
Muito obrigado
também.
Dia.
Muito bom dia. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.